Meu caro presidente, senador Waldir Raup, presidente do PMDB também, senador de Rondônia, senhoras senadoras, senhores senadores, é com felicidade que eu hoje apresento aqui as conclusões do extraordinário segundo colóquio internacional NUPSE da USP, o colóquio de psicopatologia e saúde pública do curso de psicopatologia e saúde pública sobre as invenções democráticas e construções da felicidade, ocorrido de 19 a 22 de setembro, próximo passado, na Faculdade de Saúde Pública da USP, e com uma organização da qual fizeram parte André Rocha, Augusto Câmara Neiva, Davi Calderone, Helena Singer, Lilian Labat-Kelian, Marcelo Gomes Justo, Maria Lúcia Calderone, Maria Lúcia Boff Muiglori, Rafael Felice Dias, onde houve a participação de pessoas da maior qualificação, como os professores Yaakov Hetch, fundador da Escola Democrática em Israel, cofundador da Education Cities, a participação de Davi Calderone, Sônia Krupa, Alberto Olavo Advíncula Reis, falaram sobre os horizontes deste colóquio, a felicidade construindo comunidades democráticas, com Susan Andrews, que é uma das principais defensoras do movimento Felicidade Interna Bruta, Nicolau Priante Filho, diretor operacional da cooperativa Corimbatá, vice-presidente da Arca Mini Incubadora. Também houve mesas sobre as políticas emancipatórias de educação e justiça com José Pacheco, Petronella Maria Bonin, Eduardo Dias de Souza Ferreira, Marcelo Gomes Justo, Paulo Roberto Fadiga César, um juiz da infância e da juventude. Discutiu-se depois o presente e o futuro das invenções democráticas com a extraordinária filósofa e professora querida Marilena de Souza Chauí, que é membro do Conselho Deliberativo do NUPSE da USP e professora titular da Faculdade de Filosofia da USP, a senhora Clarita Müller-Plattenberg, da Universidade Kassel e da Universidade Libre de Berlim, professor Paul Singer, da Universidade de São Paulo e secretário nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, Paulo Roberto Fadiga César, Augusto Câmara Neiva, depois a mesa sobre a construção democrática do trabalho e do saber, com a participação de Diego Tatian, Oscar Zala Sampaio Neto, Luiz Inácio Geiger, Maria Lúcia Buff Migliori, Clarita Müller-Plattenberg, e os debates sobre o Centro de Atenção Psicossocial como dispositivo de atenção à crise, em defesa de uma certa infelicidade inventiva, com Catalino Los Reis, médico-psiquiatra, Ana Maria Tomé de Oliveira, Luciano Elia, Luciana Chauí, psicóloga e psicanalista, com Davi Calderone como debatedor, depois a Comissão Nacional da Verdade, a Memória e o Bem Comum, com Maria Lúcia Buff Migliori, Glenda Mesaroba, Renato Mezan, Laurent Bove, André Menezes Rocha e Davi Calderone, Paulo Roberto Fadiga César. A mesa sobre trabalho, renda, saúde e arte, com Marina Passeto Nóbrega, diretora ou presidente do Conselho Municipal da Renda Básica de Cidadania de Santo Antônio do Pinhal, a professora Rásia Friedler, psicóloga da Universidade da República do Uruguai, Seiji Ushida, da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, Leonardo Pinho, coordenador nacional setorial do Cooperativismo Social, da Unisol, Cristiano Novaes de Resende, Luciana Chauí, Clarita Müller-Plattenberg, e, finalmente, na mesa conclusiva sobre democracia, políticas públicas e extensão universitária, com Helena Singer, o projeto de Azul Marinho, com Davi Calderone, Maurício Moromisato, prefeito da cidade de Ubatuba, seu Zé Pedro, José Vieira, líder do Quilombo da Fazenda Psinguabe, da Cooperativa Azul, e também os temas de educação como desenvolvimento local, com Ellen Gunning, Oscar Zala Sampaio Neto, Sônia Krupa, e ainda a mesa Riqueza, Dinheiro e Felicidade, com o professor Guy Stenning, de Estudos e Desenvolvimento da Escola de Estudos Orientais e Africanos da Universidade de Londres e co-presidente da Rede Mundial da Renda Básica, Bian, a doutora em Direito Marusa Freire, que é chefe adjunta de Educação Financeira do Banco Central do Brasil, Cristiana Novaes de Rezende, Augusto Câmara Neiva, Nicolau Priante Filho, e a sessão síntese dos debates e propostas com a comemoração do lançamento do livro de Guy Stenning, O Precariado, A Nova Classe Perigosa, com palestras entusiasmantes de Guy Stenning sobre a experiência pioneira da renda básica em 20 aldeias rurais da Índia, com a minha própria participação sobre as experiências de renda básica de cidadania no Brasil e no mundo, e a participação de Sônia Krupa. Pois bem, desses diversos diálogos sobre experiências de cooperativismo, de moedas como a moeda Palmas, de construções inovadoras, de formas democráticas e construtivas da educação com vistas à sustentabilidade, à preocupação do meio ambiente, como nos falou Helena Singer. Desse simpósio surgiram diversas iniciativas, e dentre as quais a de encaminhar à presidenta Dilma Rousseff uma sugestão que eu acredito de grande valia e que passo a ler e que está sendo assinada, ainda aberta a possibilidade de assinaturas, pelas 270 pessoas que participaram, os participantes deste colóquio internacional sobre invenções democráticas e a busca da felicidade, mas tantas pessoas estão querendo assinar este manifesto, que será enviado pelos coordenadores do colóquio internacional à querida, excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff, nos seguintes termos, acordados por todos os participantes que estão assinando, e os responsáveis irão encaminhar à presidenta o quanto antes. Excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff, é essencial que Vossa Excelência, como presidenta do Brasil e líder do Partido dos Trabalhadores, venha a dar um grande salto adiante durante o seu mandato e, em particular, para atingir plenamente o seu objetivo de erradicar a pobreza extrema e para fortalecer a segurança econômica das mulheres no Brasil. Após 4 dias de intenso trabalho, os participantes abaixo assinados do segundo colóquio internacional do curso de especialização de psicopatologia e saúde pública, invenções democráticas, construções da felicidade, realizado no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo, 19 a 22 de setembro de 2013, onde examinamos as evidências de outros países, conforme o programa anexo que acabo de registrar, vem manifestar a Vossa Excelência o apelo no sentido de criar um grupo de trabalho que tenha por propósito preparar a instituição por etapas da renda básica de cidadania, conforme dispõe a Lei 10.835 de 2004, cuja sanção pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva se deu em 8 de janeiro de 2004, após sua aprovação por todos os partidos políticos no Congresso Nacional. Sugerimos a Vossa Excelência que esse grupo de trabalho possa ser coordenado pelo professor Paul Singer, secretário nacional de Economia Solidária, profundo estudioso das formas solidárias e democráticas de economia que visam a construção de uma sociedade justa e civilizada, em estreita colaboração com os ministros do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, e da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Neri. Poderão fazer parte deste grupo os estudiosos dos programas sociais de transferência de renda, que têm contribuído para a erradicação progressiva da pobreza absoluta em nosso país, tanto no governo como no meio acadêmico. O Brasil é o primeiro país do mundo cujo Congresso Nacional aprovou lei no sentido de instituir uma renda básica de cidadania como um direito incondicional de todas as pessoas, não importa sua origem, raça, sexo, idade ou condição socioeconômica, receberem uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais. Cabe lembrar que o 4º Congresso Nacional do PT, em fevereiro de 2010, quando a consagrou candidata à presidência da República, aprovou por consenso de seus 1.350 delegados que seu governo caminharia na direção de instituir a renda básica de cidadania. Experiências positivas com a renda básica aconteceram nos Estados Unidos e há 30 anos, no estado do Alasca, e também em 1970, em Manitoba, no Canadá, e recentemente no Brasil, em Coatinga Velho, na Namíbia, na vila de Otibeiro, nos últimos 3 anos, e na Índia, como exposto pelo professor Guy Stenning em trabalho anexo. Merece destaque os bons resultados derivados do dividendo pago ininterruptamente há 30 anos pelo Fundo Permanente do Alasca nos Estados Unidos. Também em São Paulo, a cidade de Santo Antônio do Pinhal aprovou, sancionou e regulamentou a Lei 1090 de 2009. Recentemente, a cidade de Apiaí aprovou lei semelhante que busca implementar este benefício também no estado de São Paulo. Neste colóquio ficou demonstrada a importância para a felicidade individual e coletiva de garantir uma renda mínima incondicional aos cidadãos.